Ladies and gentlemen, we are
live! Olá, pessoas! Está começando mais um Cinepopcast? Mais uma vez aqui, Vitão do Diogo G. Eu sou o Pimp Mal e estamos aqui com o Editor Chief, né? Fazer que nem o Diogo faz, o Editor Chief do Cinepopcast, Renato Marafon. Fala aí, jovem.
E aí, pessoal, esse é o Cinepopcast que eu tava mais esperando. Eu acho que é o mais legal até agora que a gente fez, que é a lista dos mais esperados de 2014. O pessoal do Cinepop adora a lista. E a lista já tá no site, mas a gente resolveu comentar os filmes mais esperados do próximo ano, que ainda não vai ser o principal ano do cinema. O ano mais esperado até agora 2015, e tem Batman vs Superman, Os Vingadores 2 e todos os blockbusters possíveis, mas 2014 também é um ano que vai ser cheio de blockbusters e alguns filmes de arte aí, e vamos falar dele.
É isso aí, e também, Marcel, fala aí, jovem.
Boa, pessoal, bora aí pro Cine Podcast também, de bastante lista, né, cara? A lista é meio aquela coisa de o calcanhar de Aquiles de todo o cinema, as pessoas já ficam esperando aí, e 2014 realmente tá vindo com muitas continuações, filmes da Marvel, DC, quer dizer, vai ser um prato cheio pra qualquer um aí que já tá esperando já desde o início do ano aí. Vambora pra mais uma saga aí.
E também no do Chaves, fala aí, Jorge.
Fala aí, galera, e vamos falar aí dos times que vão bombar em 2014.
Isso aí, e como o Renato já praticamente cagou a touca que a gente vai fazer, né? Nós separamos aqui nessa listagem de 25 filmes que tem aí no link, e nós separamos aqui esses 25 filmes em 5 blocos de 5 filmes e vamos fazer essa listagem aí desde o 25 até o primeiro e depois, no finalzinho da edição, vamos fazer o nosso top 5 particular aqui sobre os filmes que nós mais estamos esperando em 2014. Vai ser, na verdade, um grande prólogo, né? E aí, desse primeiro aqui, nós temos, né, começando 25 até o 21, nós temos Como Treinar o Seu Dragão 2, Academia de Vampiros, Divergente, Os Mercenários 3 e Godzilla. E aí, qual desses 5 filmes aí vocês mais estão esperando?
Acho que dessa lista aí, tem, pra mim, tem 3, né? Que é o Como Treinar Seu Dragão 2, que o primeiro foi um desenho muito legal naquele ano, cara. Pra mim foi um dos melhores desenhos naquele ano. E tenho que falar aqui do Mercenários 3... Com certeza, depois do ótimo segundo filme, nesse terceiro nós vamos ter agora o Harrison Ford, nós vamos ter o Mel Gibson como vilão, né? Pô, todo bombadão, já saiu algumas fotos dele na internet. Eu acho que promete ser um ótimo filme, nós confiamos no Stallone. E claro, tem que falar do Godzilla, cara, que eu vi o trailer, gostei bem pra caramba. Eu acho que vai ser bem melhor daquela versão meio trash, meio comédia do Roland Emmerich, que fez um sucesso, mas eu acho que esse Godzilla vai ser um filme bem mais sério e deve ser bem legal. Vamos esperar desses 5, esses 3 aí. São os que mais espero. Os outros dois, não tô muito interessado. Divergente, achei a história mais ou menos pelo trailer. E esse Academia de Vampiros, nunca tinha ouvido falar desse filme também. Sei lá, não me empolgou muito.
Renato? Bom, vamos lá. Como Treinar Seu Dragão 2, eu gostei muito do primeiro filme. Eu adoro as animações da DreamWorks, confio muito no estúdio. Eu acho que eles vieram com tudo nessa vibe de misturar animação pra criança com umas pegadas pra adulto, que nem eles fizeram nos dois primeiros Shrek. Na franquia Shrek, no final, os três últimos filmes foram horríveis, mas é o segundo Como Treinar Seu Dragão, tem ainda muita história pra contar. Eu gostei muito do trailer e eu tô muito confiante. Godzilla, não estava esperando nada do filme, não gostei da última versão. Círculo de Fogo foi fantástico, mas não fez muito sucesso, que eles querem fazer a mesma pegada. Mas eu também gostei do trailer, eu acho que eles vão colocar um toque de realismo, mas eu achei o monstro medonho, parece que ele saiu aí de uma série de TV, então eu tô um pouco com o pé atrás com esse filme. Os Mercenários 3, eu achei o primeiro filme estranho, não gostei muito. Segundo filme melhorou bastante. A brasileira lá do primeiro filme, como que ela chama?
É, Gisele Thier, né?
Cara, que atuação sofrida da coitada. E eu achei o primeiro filme meio charlatão, mas o segundo ficou muito bom. Já teve aí a briga do Bruce Willis com o Sylvester Stallone por causa de dinheiro, que já deu uma apimentada aí na produção, e eu acho que já fez um marketing gratuito, que o Bruce Willis queria 3 milhões para participar 3 dias de filmagem, ou seja, 1 milhão por dia, acabou ficando de fora. Mas vai ter o Harrison Ford, né? Então vai juntar aí de novo os maiores astros dos anos 80, exceto Bruce Willis. Divergente, eu tô achando que vai ser o Cidade dos Ossos desse ano. Não tô botando fé. O diretor já falou que não volta pra sequência. Geralmente isso daí não é coisa boa. E é pra pegar aí os fãs de Crepúsculo e Harry Potter. E Academia de Vampiro, baseado aí na saga de livros, o Beijo das Sombras. Eu gostei do trailer. Eu li aí que vai ser uma mistura de Crepúsculo com Harry Potter. Eu acho que vai fazer um sucessinho. O vampiro tá na moda. Teve aí a saga Crepúsculo, eu acho que ele vai tentar ocupar. E eu achei o trailer divertido porque é do mesmo diretor de Meninas Malvadas, que é um dos meus filmes teens adolescentes, Guilty Pleasure, né? E eu tô botando fé, assim, por causa do diretor. E tem a Olga Kurylenko também no elenco, eu achei o elenco de primeira. E eu acho que vai ser aquelas adaptações adolescentes divertidas, assim. Pelo trailer deu pra ver que vai misturar um pouco de ação com romance, mas é uma coisa mais adolescente.
Não, Marcel.
Pois eu vou começar aqui justamente pelos que eu não tô esperando aqui, que eu também não sabia de nada desse Academia de Vampiros, né? Eu tava por fora, agora sabendo mesmo que tem esse público-alvo aí, que é realmente adolescente, que já gosta desse clima, Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, né? Ele tem muito aí, ao que parece, a Academia de Vampiros. Tava sabendo muito sobre o filme. E Divergente, cara. Divergente também é outro que eu... veio assim, caiu de paraquedas, eu não sabia. Apesar de ter aí a Kate Winslet, né, no elenco, já chama atenção, uma ótima atriz, mas tava muito por dentro, né? Parece que vem realmente nessa vibe aí do 16 Luas, os Instrumentos Mortais, né? Então essa coisa assim meio... Também já tem um público-alvo fixo já, né, pra agradar. Agora, os que eu realmente já tô esperando um pouco mais é o... Pô, Mercenários 3 é aquela coisa de que você já sabe que vem com o hype dos dois primeiros. Que foi, pô, bem ou mal, foi uma revolução aí da grande trupe dos anos 80, os brucutus, né, os heróis brucutus oitentistas. Então, quer dizer, quem já é fã dos caras Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, o Chuck Norris e tanto mais aí que... fez a cultura pop aí dos trogloditas da ação. Então os Mercenários 3 vai vir fechando isso, né? Acho que é o terceiro e último, vamos ver. Acho que não, né? Depois de sucesso, talvez vire uma franquia aí bem, bem extensa. Mas é legal de acompanhar essa turma. E o Godzilla, o trailer é muito bacana, assim, é o tipo do filme que veio realmente... É o reboot necessário, porque aquele primeiro que a gente viu com Matthew Broderick, assim, você sente que era uma superprodução, mas não teve a seriedade que as pessoas... tava esperando em relação à criatura, porque ele é um monstro ícone, né, assim, do cinema e tal, e o primeiro é muito, é um roteiro muito, muito frágil, muito fraquinho, e ao que eu vi aqui, o elenco já bota uma seriedade, a gente tem Bryan Cranston, né, o grande ator aí do Breaking Bad, já tem uma seriedade tremenda no elenco, a Juliette Binoche, olha isso, quer dizer, até o Aaron Johnson, né, o Kick-Ass, tem um elenco que te passa uma, né, uma coisa, uma solidez aí pra você encarar com uma seriedade. O próprio trailer é bem, tem um clima muito bacana. Cara, o que eu mais espero aqui do pacote é o Como Treinar o Seu Dragão 2, que o primeiro é pra mim um dos melhores desenhos que eu vi numa década, cara, é sensacional. Então quem já viu o primeiro Como Treinar o Seu Dragão e já tá vendo essa continuação mostrando o Banguela, o Soluço de volta, né? O garoto que agora não é mais um menino, agora a gente percebe que eles estão meio que na fase da adolescência, tanto que o Soluço, você vê ele um garoto de 16, 17, 18 anos, a Astrid, a menina, cresceu também, então quer dizer, a gente já tá acompanhando um amadurecimento dos personagens e parece que agora virá uma guerra, né? Há uma tribo rival deles, os humanos, não é mais só dragão versus humanos. Parece que tem agora vilões, inimigos, assim. de carne e osso, vamos dizer assim. E parece muito bacana. Eu vi o trailer, um teaserzinho, né, que saiu do Como Treinar o Seu Dragão 2, e já me empolgou, cara. É um dos que eu mais espero no ano, com certeza.
É, eu ficaria aqui dessa lista, né, com Como Treinar o Seu Dragão 2. Eu não cheguei a ver trailer nenhum, né, eu tô nessa vibe agora. Eu não vejo mais trailer nenhum, eu vou sem expectativa nenhuma, né. Apesar de, às vezes, acompanhar esses problemas aí que dão, né, com relação à produção, etc. Troca um ator e... tal, né, e chamam outro, etc. Mas enfim, acho que Como Treinar o Seu Dragão vai ser a animação de 2014, se não uma das, né? E como o Marcel falou aí, o moleque já tá maior e o dragão também, né? Então, acho que vai ser uma coisa meio Toy Story, assim, né? Porque você vê personagens crescendo, né? Pelo menos os personagens humanos ali, eles vão crescendo, vão envelhecendo, né? Principalmente o Andy. E tô levando fé aí, eu realmente acho que o primeiro fecha muito bem, né? Ele é redondinho e tal, mas ao mesmo tempo você sai do cinema com aquela vontade de querer ver mais, né, daquele universo ali, principalmente porque você vê o resto da galera ali, né, da vila dele e tal, aprendendo, né, como conviver com os dragões e tal. Então vamos ver aí qual vai ser o outro conflito que eles vão criar pra esse segundo filme. O Divergente, eu vi aí que tinha até um elenco bem bacana e tal, né, e tava um certo hype aí, meio adolescente e tal. Eu viria realmente mais por causa do elenco do que por causa da história em si, apesar de ter ali um conceito tanto quanto interessante, né, esse negócio de gangues e cada gangue tem um nome específico e você tem que escolher em qual gangue você vai ficar pro resto da sua vida e tal. Acho que há potencial aí pra alguma coisa, mas, enfim, depende muito do roteiro, né? Academia de Vampiros, tô de saco cheio de vampiro. É, mesmo tendo a Olga Kurylenko aí, que eu acho ela uma gracinha, mas ao mesmo tempo também eu acho ela uma atriz mediana. Mercenários 3, né? Isso daí lembra tempos de escola, né? Que a gente tentava fazer um elenco, assim, dos sonhos, né? De filme de ação e... a gente tá vendo aí a terceira parte desse sonho sendo realizado, né, de certa forma. Tem que ver, não adianta, é divertidíssimo, né, até pelo resto aí do elenco que foi anunciado também, né, você tem o Antônio Bandeiras, o Wesley Snipes, acho que chegaram a cogitar também o Nicolas Cage aparecer, mas não sei ao certo se ele vai aparecer também ou não, né, ou seja, tem aí quase a terceira idade já, né, cara, do cinema, e Brucutu e mais um monte de gente aí participando dessa grande brincadeira. E o Godzilla, cara, por causa do elenco também e pelo potencial aí que esse Gareth Edwards, né, que ele dirigiu o Monstro, achei um filme muito bom de ficção científica, né, mais por causa dos monstros que por ser uma ficção científica mesmo. Eu acho que é potencial aí pra alguma coisa, né, sendo realmente aí um filme com uma vibe mais séria, eu acho que há potencial pra ver aí um excelente filme de monstro. Então eu ficaria com esse top 3 aí, na verdade, né, desses 5 filmes. Renato, volta aí que você tava falando lá que morreram duas pessoas
de
elenco.
Do Sin City, do primeiro filme, morreu um par aí de atores. Morreu a Brittany Murphy e o Michael Clarke Duncan. E não voltam pra sequência, né? Porque o filme foi, atrasou bastante, né? Eles iam começar a gravar logo em 2007, mas o primeiro Sin City não fez sucesso, né? Então eles acabaram adiando aí e agora eles começaram a dar uma fatal. Mas o problema do filme, eu não tô botando muita fé, porque tão enrolando, não tem material nenhum divulgado até agora. Só que o elenco de primeira, né? O primeiro filme foi fantástico, o visual do primeiro filme foi fantástico. E o elenco do segundo é fantástico, sem contar que é dirigido aí pelo Mike Miller e pelo Robert Rodriguez, né? Que não consegue fazer filme sucesso, fez aí Machete Mata, mas os filmes deles são muito interessantes, de roteiro, de visual, né?
Marcel? Pô, cara, eu acho que assim, daqui... eu vou começar com o que eu vi o trailer e não tô esperando muito, apesar de eu gostar muito do ator, do protagonista, que é o Aaron Paul, é o Need for Speed, cara. Assim, eu não tô esperando muito do filme, não. É uma, vamos supor,
uma franquia uma
roupagem,
de jogo, né?
É, uma roupagem de um game, né, cara, famoso, de corrida, né, de carro e tal. Mas é aquela coisa, o que esperar de uma versão, de um game pro um filme. Então é tudo muito suspeito, tá tudo muito no ar, mas eu gosto do Aaron Paul, eu viria. Porque ele é talentoso, é um jovem ator muito talentoso. Quem viu Breaking Bad sabe o que eu tô falando aí. Eu vi o trailer da menina que roubava livros e me interessei. O trailer é muito bacana. É baseado no best-seller do livro, né? Então é mais uma adaptação que deve, pô, obviamente, ser alterada em algumas passagens, porque o livro não vai ser tão fiel ao livro, vai ser um pouco mais enxuto, mais curto, algumas passagens podem estar fora do que dos trechos das passagens do livro. Então eu não sei o que esperar também, né? Mas o trailer parece ser um filme, aqueles filmes bem bonitos, bem assim, épicos, de drama, bonito, pra chamar atenção. E cara, um aqui polêmico que eu... Assim, muita gente espera, mas eu também tô com o pé atrás desse Walt nos bastidores de Mary Poppins, né? Então, quer dizer, o que esperar também desse, já que a gente não sabe, já teve até meio, como você tava, uma polêmica em torno do filme, né? Teve muitas mudanças de título também, então é uma coisa que também, a gente não sabe como é que vai sair, né? Até com a Emma Thompson, uma ótima atriz, mas vamos ver como é que vai ser. Agora, Guardiões da Galáxia, que eu acho que é realmente um dos mais esperados, até porque é um projeto da que já vem tempo a DC querendo construir, ou a Marvel, né? Marvel querendo construir o filme, teve também um certo trabalho na pré-produção, escolhas de vozes, né, de quem ia ser o elenco, mas é um dos filmes bem esperados, assim, entre os fãs da Marvel, né, já estavam bem de olho nesse Guardiões da Galáxia, inclusive já deixaram ganchos aí no segundo Thor, a gente já percebe que já estão deixando aí muitas nuances para o Guardiões da Galáxia, né? Os famosos ganchinhos para a gente ficar de olho. E o Sin City, realmente, cara, eu gostei muito do primeiro. Eu gosto muito do Sin City. É o primeiro filme que o Robert Rodriguez e o Frank Miller, né, fizeram juntos, praticamente. E eu considero até uma das adaptações mais fiéis de quadrinhos. É fiel mesmo, assim. Tanto que é como se você estivesse vendo um quadrinho filmado, sabe? O Rodriguez não tirou quase nada, não alterou muita coisa, não. A gente percebe que as cenas são muito... muito idênticas ao próprio quadrinho que o Frank Miller desenhou. E a história mesmo, no sentido, é uma coisa que lembra aqueles filmes noir, né? Aqueles filmes, assim, preto e branco, de detetive, aquele ambiente sujo, marginal. É muito bacana. Se essa Dama Fatal seguir, né? Tem tudo pra seguir, né? Tem tudo pra trilhar o mesmo caminho do primeiro, já que os responsáveis são os mesmos. Então, ainda tem o Josh Brolin aí agora sendo até quase o protagonista dessa continuação. Eu acho que é, pra mim, eu tô esperando. Vamos ver como é que vai sair legal. Se vai sair bem, vai sair um filme legal. Eu tô esperando esse Sin City, a Dama Fatal aí.
Bom, eu confesso que eu não sou muito fã do Sin City, então eu não espero muito desse segundo filme. O Need for Speed, eu vi o trailer, mas tô meio cansado desse filme de carro, de velocidade, apesar de eu gostar do ator também, mas tô cansado desse filme de carro, velocidade, e isso tá meio cansativo por causa da tema da franquia Velozes e Furiosos. A Menina que Roubava Livros, eu achei o trailer bem interessante, eu gosto dessa temática de Segunda Guerra Mundial, envolvendo criança, lembra muito o Império do Sol, então essa temática envolvendo Segunda Guerra Mundial, baseada num best-seller, eu acho que vai ser bem interessante. O Walt nos bastidores de Mary Poppins, foi mal. Eu tô até esperando uma história bem legal, eu gosto muito do Tom Hanks, acho um excelente ator e estão elogiando muito a atuação dele. E você falar de um filme antigo clássico da Disney, Mary Poppins, que foi um clássico da minha infância, eu acho que vai ser bem interessante essa história do filme. E o Guardiões da Galáxia eu não espero muito, porque eu não li nenhum quadrinhos sobre a história, então realmente não sei o que esperar, ainda não tem nenhum trailer, nem nada sobre o filme, então só esperando chegar um trailer, porque eu nunca li uma história em quadrinhos do Guardião da Galáxia. Então, desses 5 mesmo que eu mais espero, seria A Menina que Roubava Livros e o Walt nos Bastidores de Mary Poppins, por causa do Tom Hanks e por causa da história.
Dos 5 aqui, o que eu mais espero é o Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Eu li as primeiras críticas, eu achei o trailer fantástico. Eles conseguiram aí dar um toque de magia na história, de como a P.L. Travers pensou aí na história do Mary Poppins, como ela escreveu, e aí no final era baseado na vida dela, por isso que ela não queria que adaptasse. Adoro a Emma Thompson, acho ela uma super atriz quando ela não tá muito caricata, que é um problema dela, mas nesse filme eu acho que ela tá bem serena. E o Tom Hanks, eu acho que esse é o ano dele. Se ele não ganhar o Oscar, é porque vai dividir aí entre Capitão Phillip e Walt nos Bastidores de Mary Poppins, mas pelo trailer é o que mais me interessou, achei o filme fantástico. Fazia tempo que eu não via um filme da Disney bom assim, e eu achei genial. A Menina que Roubava Livro, a história é fantástica. Eu achei que tem uma pegada aí do A Lista de Schindler, do Spielberg, da guerra e da... E eu achei, assim, um drama muito bonito. A história do livro do Marcus Uzak é muito bonita. E tem o Geoffrey Rush aí no papel principal, que eu acho que ele arrasa também. Need for Speed é uma tentativa aí de puxar o sucesso da franquia Velozes e Furiosos. Furiosos, que agora com a morte do Paul Walker tá meio aí na pindaíba. E eu achei o Velozes e Furiosos 6 fantástico, achei o melhor até agora, melhor que o Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. Mas eu não sei, eu acho que já tá um mercado saturado, porque já tá no 7º Velozes e Furiosos, então eu acho que é um filme que não tem muito sentido, apesar de ter o Aaron Paul. Guardiões da Galáxia, cara, eu adoro o universo Marvel, eu acho que eles estão fazendo aí no cinema um universo fantástico, todos os filmes deles foram bons, tirando o Homem de Ferro 3, que eu particularmente não gostei, achei que foi a primeira escorregada deles, apesar de ser um filme bom, eu esperava mais. Mas Guardiões da Galáxia, eu assisti a cena pós-créditos no Thor 2 e eu senti que vai ser o primeiro flop da Marvel. Eu achei assim muito cartunesco, muito imaginativo, eu acho que eles não deviam adaptar agora, eles estão fazendo um universo com o pé no chão, e aí eles vão e abusam aí. E o James Gunn, ele parte mais pra comédia, ele fez aí Os Seis Rastejantes, mas a maioria dos filmes ele são comédia, ele fez Super, e eu não sei, eu achei aí que eles vão escorregar com os Guardiões da Galáxia, eu não tô esperando muita coisa disso, não.
É, eu ficaria aqui com o Sin City, né, eu acho que o primeiro filme é bem legal, apesar de eu não gostar muito do segmento do Bruce Willis, eu acho meio arrastado. Need for Speed, outro filme aí que eu... mesmo tendo Aaron Paul. A Menina que Roubava Livros é aquele filme feito pra ganhar Oscar, né, cara? Acho que se fosse até dirigido pelo Spielberg, ia encher de Oscar, né? Toma Oscar, Spielberg. Joga um saco de Oscar em cima dele, né? Watch de Bastidores, Mary Poppins, acho que vale pela curiosidade aí pra ver, né, os dois aí batendo de frente, né? E, pô, Emma Thompson e Tom Hanks juntos são dois atores aí que são sempre interessantes de acompanhar, né? Eu não lembro de ter visto filme deles dois juntos, né? Se for o primeiro deles, achei a vale aí pela curiosidade e a meu ver, apesar de, mais uma vez, eu não ter visto trailer nenhum, né? Nem sei se tem trailer desse filme, eu acho que vai ser um filme leve, bem bacana, assim, né? Eu acho que vai ser
padrão
quase...
Disney, né?
Eu acho que vai ser quase um Hitchcock, né? Aquele do Anthony Hopkins, só que mais leve, né? Mais Disney. Então acho que vale a pena dar uma olhada. E o Guardiões da Galáxia, eu confesso que eu não li os quadrinhos, eu não sei de nada, e quando me falaram que tinha um homem-árvore, um cara guaxinim e etc, eu olhei e falei, caramba, isso deve ser muito galhofa, cara.
Eu achei muito bizarro, cara, sei lá, a história em si, assim, de Guardiões da Galáxia. É quase nada também.
Herculóides em quadrinhos, né? Porque é aquela coisa bem bizarra, assim, um diverge do outro visualmente, né? Sei lá, cara, eu acho que pode vir um filme bem interessante aí. Eu lembro que eu vi, foi num anúncio lá da Comic Con, né, de 2013, falaram, não, aí tem aqui e tal, o Guardiões da Galáxia, e tem lá o personagem principal, né, o ator principal, que é feito pelo Chris Pratt, ele tá falando com um computador, alguma coisa assim, sei lá, uma cena de 30 segundos, e nego teve orgasmo lá na Comic Con, né, eu não entendi o porquê daquilo dali. Mas, enfim, vale aí pela curiosidade, né, eu tô curioso pra ver se realmente eles vão, de repente, utilizar aí esse Guardiões da Galáxia pra mesclar mais um novo universo ali dentro daquela franquia da Marvel lá de filme. Né? Vamos ver aí, eu tô interessado pra ver o que os caras vão fazer com essa gangue maluca de criaturas espaciais e bizarras. Chegamos aqui então na nossa parte 3 e temos aqui Interestelar, temos também Malévola, Resident Evil 6, Planeta dos Macacos, O Despertar e Rio 2, que nem vai se passar no Rio, né? Vai se passar na Amazônia.
Bizarro. já começa, já o erro já tá no tiro. Pô,
americanos explorando o Brasil, né?
Sempre assim. Bom, pra quem acha que o nosso capital é Buenos Aires, então tá tudo certo.
Que a gente fala espanhol, né?
Então vamos lá, número 15, Interestelar, novo filme do mestre Christopher Nolan. Eu achei o último Batman, vão me matar, mas eu achei o Cavaleiro das Trevas Ressurge o mais fraco da trilogia, eu esperava mais, eu achei que tinha uns furos aí gigantescos no roteiro, mas ele fez A Origem, que é um dos roteiros mais fantásticos do cinema atual. Só que é o seguinte, eu não sabia nada desse filme, e quando saiu o trailer, eu fiquei sabendo menos ainda. Não dá pra saber qual é a história, o trailer não explica muito, mas é um filme que eu tô esperando. Tem Matt McGonagall, Anne Hathaway, Jessica Chastain, que é uma das minhas atrizes preferidas atualmente. E é um filme que eu não sei muito sobre o que se trata, mas eu confio no Christopher Nolan e não é o mais esperado aí pra mim desses daí. Malévola,
eu esperava muito por ser aí um filme da Disney com a Angelina Jolie, só que eu achava que ia ter a pegada mais adulta de Branca de Neve e o Caçador, e saiu o trailer e é uma coisa bem infantil. Amo Angelina Jolie, acho aí que ela como vilã ia ficar fantástico. Mas pelo trailer eu achei que vai ser uma pegada infantil, então eu esperava um pouco mais. Mas vamos ver, né? Os últimos filmes da Angelina Jolie, Salt, eu não gostei. Mas é uma atriz que eu gosto muito e ela como vilã, geralmente aí faz um papel fantástico. Resident Evil 6, o quarto filme foi terrível. O quinto filme, Retribuição, foi um pouquinho melhor. Eu acho que a franquia se perdeu quando o Paul Anderson voltou a dirigir. Ele quer aí fazer, em vez de filme terror, uma ficção científica moderna, 3D, com efeitos visuais. O primeiro filme foi o melhor, que ele era aí pé no chão, era um filme sobre zumbi. E agora ficou uma franquia megalomaníaca, que quer abusar aí do 3D e da Mila Jovovich, que eu gosto bastante, mas eu acho que a franquia se perdeu. E espero que seja realmente o sexto filme, depois eles façam um reboot, porque virou aí uma palhaçada. Mas o sexto filme provavelmente vai ser adiado, porque ele tá dirigindo Pompeia e ela tá atuando em 5 filmes. Eles nem começaram a filmar ainda e o roteiro não tá pronto, então provavelmente vai ser um filme que vai ficar pra 2016. Mas eu gosto muito da franquia, só que os dois últimos filmes não me animaram muito, eu achei uma Planeta dos Macacos, O Despertar, o primeiro filme foi fantástico. O trailer do Planeta dos Macacos eu achei genial, eles pegaram aí, fizeram um clima mais sombrio. Vai ser uma coisa meio pós-apocalíptica. O James Franco não volta, mas eu acho aí que vai ser um filme bom. Também tá entre os meus mais esperados. E Rio 2, né? Eu achei Rio fraquinho. Achei que foi um filme infantil mesmo. Mas animou a criançada. Eu acho que é legal porque ele se passa no Brasil. E ele mostrou aí um Brasil divertido, cheio de mulata sambando, animado, com passarinhos felizes. E eu acho que só por isso já vale a pena ter uma sequência. E colocou o Carlos Saldanha aí nos Estados Unidos, em ênfase. Ele fechou um contrato com a Fox para fazer mais 3 animações. Só que vai se passar na Amazônia, né? Os caras não sabem muito bem como funciona a geografia. Mas também tô esperando. Desses todos aí, desses 5, o que eu mais tô esperando é Interstellar, por causa do Christopher Nolan.
Bom, dessa lista, começando por Interstellar, tenho que falar pro Christopher Nolan, sou fã do cara e só ter o nome dele eu vou ser o primeiro a entrar na fila. Espero muito, apesar de também a gente não saber nada sobre o filme, enfim, que envolve viagem no tempo, essas coisas, mas só porque é dirigido pelo Nolan que eu quero ver. Malévola, não espero nada, assim, tô cansado da Disney fazer esses filmes aí de vilã, de princesa, insistir nisso, acho que tá saturado e os filmes estão sendo meio fraquinhos, não espero nada disso. Resident Evil também, não gosto muito da franquia, acho que se perdeu ao longo do caminho, acho que devia parar, já tá no sexto filme, eu acho que vai ser mais um filme ruim, qual foi o 4 e o 5 também que eu não gostei. Preso Macaco, O Despertar, espero muito desse filme, o primeiro foi muito legal, me surpreendeu, não esperava nada, depois do fracasso do Preso Macaco dirigido por Tim Burton, e o primeiro filme foi muito bom, e o segundo pelo trailer que passou, pô, parece que vai ser muito bom. E Rio 2, cara, eu achei o Rio primeiro muito chato, fraco, eu não gostei, achei o roteiro uma história bem chatinha, fraca, e não espero nada. Agora se passa na Amazônia, onde do filme é Rio 2, enfim. Então, o trailer do Rio 2 achei um saco, não espero nada. O primeiro já fui fraco nesse também. Vai fazer sucesso, as crianças vão ver, mas não pago pra ver esse filme. Desses aí, então, o mais esperado pra mim é o Interestelar e o Planeta dos Macacos Despertar. São esses dois e o resto não tô muito afim de ver.
Eu acho que todo mundo tá meio quase unânime em relação ao que tá esperando ou não nessa lista aqui, porque o Rio também é outro que o primeiro eu achei fraco em termos de história mesmo, né? É como até o Renato falou, se quer ver uma animação bem infantil mesmo, até que vale, né? Criança de, vamos supor, de 9 anos pra baixo, o Rio, ele diverte, mas quem realmente espera um conteúdo, eu esperei um conteúdo mais elaborado, envolvendo, né? O personagem principal, né? Que é o papagaio, ela, enfim, não tem nada demais, então não espero nada do Rio, que já começa errado pelo título. E o Planeta dos Macacos, que também teve uma alteração, não é mais o Despertar, agora parece que é um confronto, né? Pô, cara, eu adorei o primeiro, eu realmente confesso que o primeiro tá entre, foi um dos melhores que eu vi naquele ano, o final até me deixou emotivo, assim, né, porque a gente acompanha, pela primeira vez a gente entende a origem do César, né, que vai ser no caso é ele o protagonista, né, a franquia é do César, é do macaco, então a gente entende o que ele passou, o sofrimento, e agora vai ser quase como a revanche dele, a vingança dele contra os humanos, então, e o trailer realmente mostra algo, pô, soberbo nesse sentido, porque você vê já os humanos se armando contra o César e você já vê que ele tá e tá reunindo a trupe dele, né? A macacada dele pra se virar contra. Então, pelo trailer e pelo que já foi o primeiro filme, é um dos que eu tô mais esperando aí. Planeta dos, dos Macacos, o confronto, né? Parece que não é mais
esperto.
E Resident Evil, eu também nunca gostei da franquia, né? Eu até acho legal o primeiro filme. Foi um dos filmes, assim, nessa vibe de zumbi ação, né? Zumbi mais dinâmico, cheio de ação, interessante. Realmente, a Mila Jovovich funciona. Acho que é o papel da vida dela, né? A Alice é realmente o que deu um up mais aí na Jovovich. Eu não gosto do diretor, né? Esse Paul W.S. Anderson, ele pra mim ele é muito exagerado, ele pega carona nesse estilo Michael Bay da vida, Roland Emmerich, mas ele só tem um filme que eu gosto dele, que é aquele Enigma do Horizonte, um filme que ele fez do espaço. Pô, da filmografia dele inteira é o que eu mais gosto. Então eu não sou fã do diretor, não gosto da franquia, então não tô esperando muito do Resident Evil 6, não. Malévola, nossa, é aquela coisa, né? A gente já ficou saturado de ver essa, tipo, esses remakes de contos de fábula, né? Vamos dizer remake, né? Mas tipo, contos de fábula transposto pra filme. É chato. Alguns são bem chatos, né? A gente vê aquele Espelho, Espelho Meu, A Garota da Capa Vermelha, que é muito ruinzinho, Alice no País das Maravilhas, que foi fraquinho. Quer dizer, o que esperar então de Malévola? Não espero muita coisa, não. Agora, pô, vem o que a gente... Eu acho que assim, eu já até posso brincar aqui. Um filme do Nolan já se equipara a um filme do Tarantino, né? Não é apenas um filme, já se torna um evento, né? Então, acho que os cinéfilos já se preparam pra ver os filmes desses caras. E o Christopher Nolan, eu realmente acho que ele já alcançou um naipe aí. Ele tá num, né, ele tá num patamar que um filme dele já é um evento, gente. E, pô, quando você já vê algo que ele já tá indo pra um outro cenário, sobre espaço, sobre galáxia, falar sobre viagem no tempo, buraco de minhoca, né? Buraco negro. Pô, cara, então você já vê que o cara, ele é um diretor que ele tem todo um trabalho de seriedade. É ele e o Jonathan, né? O irmão dele, o Jonathan Nolan, são ótimos roteiristas. Eu ainda gosto muito do Jonathan, o irmão dele, como roteirista. Então, cara, eu acho que Interestelar tá vindo aí pra, mais uma vez, alavancar as estruturas aí do Anna em relação a fazer um... Ele sempre faz isso, né? Um blockbuster com muito conteúdo, né? Então, eu tô esperando isso muito do Interestelar. E o elenco do Interestelar também é Matthew McConaughey, é Jessica Chastain, que também acho ela excelente atriz, Anne Hathaway. Então, quer dizer, não tô, não tem como a gente passar em branco. Eu acho que é esse um dos mais esperados do ano, com certeza.
Eu fico aqui com Interestelar, com certeza, né? Nolan, que bom aí, eu não sabia que o Renato também era fã do Nolan. High five.
Cara, eu amo.
Ainda bem que não é um anti-Nolan, né?
Todo mundo aqui gosta, ainda bem, né?
Mas, ó, vou falar uma coisa. O último Batman me decepcionou muito.
Eu
peguei uns furos no roteiro que, nossa senhora, cara, ele tá com a coluna quebrada, ele sai do buraco, ele chega em Gotham, ele entra na cidade. A vilã eu achei a coisa mais terrível do mundo, bem que eu esperava, um vilão. No final ele acaba sumindo ali com um tirinho e não tem desfecho, sei lá. Mas Batman, Cavaleiro das Trevas, pra mim, é um dos melhores filmes que já foram feitos até hoje, o segundo. Mas vamos falar desse ano.
Eu não vou ficar discordando de você com relação ao Batman. Senão a gente vai estender demais. Mas vamos lá.
Malévola, próximo podcast.
O próximo. Uma vindoura edição aí. De repente a gente faz sobre a filmografia do Nolan. Que tal, hein? Ó, hein?
Verdade.
Plantou a semente. Inception aí, plantou a semente. Malévola, desculpa, mas eu gosto da Angelina Jolie, mas se for realmente nessa vibe de Espelho, Espelho Meu, Branca de Neve, Caçador e sei lá, Alice no País da Maravilha de Tim Burton, eu não tô muito afim de assistir, não. Assisto até por causa dela, né? Eu acho que chegou a trocar de diretor e tudo, mas enfim. Resident Evil 6. Cara, eu vi o 3, assim, em partes, né? Eu gosto do 1, eu acho que o 2 é bacaninha também. O 3 é Mad Max com zumbis, o 4 é filme horroroso, o 5 não vi, o 6 também eu vou ignorar. Apesar de eu achar a Mila Jovovich uma atriz, apesar de limitada, ela tem um certo carisma, né? Ela sempre, quando faz entrevista e tal, ela tá sempre com sorriso na cara e tal. Eu acho ela bacana, mas enfim. Planeta dos Macacos Despertar, com certeza, né? Eu acho que vai ser interessante, até porque o primeiro filme ele termina, não sei se é spoiler, né, pros ouvintes, mas enfim. O primeiro filme termina com aquela disseminação do vírus, né? Então a gente já pode ter uma noção aí que uma boa parte, né? Uma parcela gigante aí do mundo já foi pro saco, né? E provavelmente o James Franco, que é o humano ali que tem um vínculo com o macaco, deve ter rodado nessa epidemia. E então agora o César, ele não tem mais vínculo com ninguém, né? Então ele agora realmente vai liderar a galera aí dele e vai botar pra ferrar com tudo, né? Então realmente eu acho que vai ser um filme muito legal. E Rio 2 também ignorei, eu achei o filme, né, pelo menos a primeira parte dessa história daí eu achei bem fraquinha. Agora vamos fazer aí uma coisa quase Shrek 3, né, que vão botar os filhos dele e tal. Shrek 3 não, Shrek 4, né? Ah, enfim, 3 e 4. É, que tem os filhos dele lá e tal, aí sei lá, de repente vai ser uma coisa meio valente, né? O primeiro é muito Dumbo pra mim, aquele lance do passarinho que não sabe voar e tal, o elefante que não sabe voar, pra mim é muito Dumbo, aquilo dali é muito genérico. E vai ter aí aqueles outros passarinhos ali, vão botar os filhos deles, né? Que de repente vão ser livro cômico, que nem os irmãozinhos lá do Valente, né? Enfim, eu acho que, apesar do Carlos Saldanha ele ser um diretor aí, pra mim é mediano, não vejo muita coisa de realmente bacana assim na direção dele não, mas só pelo cara ser brasileiro tudo e conseguir fazer aí alguma obra dele, né, e pras grandes massas assim, pro público e tal, e ter o seu trabalho divulgado, acho que vale a pena pelo menos a gente conferir esse filme daí, se bem que, como já disse, não tô esperando muita coisa. Chegamos aqui então no nosso top 10, né? E temos aqui em décimo lugar 300, Ascensão do Império, Velozes e Furiosos 7, Transformers, A Era da Extinção, Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, um péssimo subtítulo pro filme, e O Hobbit lá de volta outra vez. E aí, galera, o que vocês estão esperando aí dessas... É só sequência, né, cara? Nesse...
É verdade. 10 de 5,
né? É o ano das sequências, né? 2014, maioria... E Hollywood, ultimamente, ou é sequência, ou é remake, ou é adaptação, ou é filme de super-herói. Não tem verdade. Mais nada inovador, né?
Mas, tá indo pro vamos saco, lá. Né?
Vamos começar, 300, cara, eu amei o primeiro filme, achei show, o visual do filme, é o visual que o Zack Snyder criou, também é um dos meus diretores preferidos, eu adoro os visuais dos filmes dele, Watchmen, no último Superman eu achei que ele deu uma desandada aí, mas eu achei o filme bom, muito melhor que o último, mas em 300 eu achei o visual fantástico, ele misturou ali uma coisa de quadrinho com... não sei explicar. Só que ele não volta pra sequência, nem o Gerard Butler. E a história vai ser totalmente diferente, né? Vai se passar no mesmo tempo, mas vai ser uma trama aí paralela. Adoro a Lena Headey. Ela volta aí no papel da Rainha Gorgo. E o Rodrigo Santoro, super simpático, só que não. Volta aí como com o Rei Persa Xerxes. Tô botando fé nesse filme, achei o trailer fantástico. Achei que eles conseguiram pegar aí o visual do primeiro filme. De novo, baseado na obra do Frank Miller. E eu acho as histórias dele fantásticas. Então eu tô botando fé no filme. Eu acho aí que eles vão conseguir segurar a onda que foi o primeiro filme, que apesar de ser fantástico, não fez o sucesso esperado. E é um filme que eu tô esperando ver. Velozes e Furiosos 7, não tem mais como falar desse filme, com a morte do Paul Walker. Muito triste a morte do Paul Walker. Mas não sei o que eles vão fazer. Eles não sabem o que vão fazer, se eles vão refilmar do começo, porque o filme tem um seguro que cobre qualquer eventualidade como essa. Então, se eles decidirem descartar tudo e começar de novo, eles têm um seguro de 150 milhões, que foi o que eles gastaram até agora, porque as cenas do Paul Walker estavam filmadas 50%, faltava metade ainda. Sinceramente, eu acho que é drama. Eles não vão descartar o que eles fizeram, o que eles gravaram com o Paul Walker, porque pra eles aí é dinheiro na conta. E é uma forma de homenagear o ator, já que ele participou de todos os filmes da franquia, menos o terceiro. É. E como eu disse antes, eu gostei muito do sexto filme. Eu achei o melhor até agora da franquia. Ele deixou de ser um filme de corrida de carro, ele virou aí um filme de assalto. É. Então envolve muito mais coisa. Eu achei que eles conseguiram evoluir a história, muito legal. Vira um filme de suspense misturado com race movie. E eu achei o sexto muito legal, tô botando fé no sétimo. Mas, infelizmente, uma tristeza aí que foi o Paul Walker. Então é um filme que não sei o que vai acontecer. Provavelmente também vai ser adiado. Transformers, A Era da Extinção.
Cara, o terceiro...
Porra. Cara, o terceiro filme foi muito ruim. Mas foi você horrível. Fala qualquer coisa de mal do filme aqui no Cinepop, o povo surta.
É, eu tenho um colega certeza. Meu que fala mal, ele, porra, que isso, cara? O filme é muito bom, excelente, caramba. Não dá não, cara, pra discutir com essas pessoas.
No terceiro filme, o povo caiu matando, porque o pessoal gosta. E realmente, a indústria do entretenimento, então é explosão o filme inteiro. Mas eu não consegui assistir o terceiro filme inteiro. Aquela hora que o prédio tomba do lado e não cai, e fica todo mundo zanzando pro lado. lado pro outro, prédio tombado. Eu achei a coisa mais bizarra do cinema, mas é uma franquia que faz sucesso e agora vai trocar todo o elenco. Entrou o Mark Wahlberg, que é o chefe aí de filme de ação. Então eu tô botando um pouco de fé. Talvez o Michael Bay prometeu de novo que vai ser melhor que o último, mas no terceiro ele falou que ia ser melhor que o segundo, e o segundo ele falou que ia ser melhor que o primeiro. Então já sabemos que não podemos confiar no Michael Bay, mas a indústria do entretenimento eu achei que vai levar o pessoal no cinema e vai fazer o pessoal feliz. Espetacular Homem-Aranha 2, horrível subtítulo de Ameaça do Electro. Eu achei o primeiro filme o filme mais desnecessário que Hollywood já produziu. Ele tenta recontar a história do personagem. Quem gosta dos quadrinhos fala que é mais fiel. Eu não sou tão... eu não tenho tanto contato com os quadrinhos. Eu adoro a trilogia do Sam Raimi. Achei aquele terceiro filme, mas não foi culpa dele. Foi culpa da Sony, que quis colocar um monte de vilão. E, novamente, a Sony conseguiu, porque vai ter o Electro, o Rhino, Tem mais? Tem mais um.
Duende Verde, né?
Duende Verde.
Estão falando que vai aparecer o CC Sinistro também. Então, eu acho que vai virar aí uma baboseira, uma mistureba. Não tô botando fé. Achei o trailer bacaninha, mas lembrou um visual de videogame. Eu achei que o Mark Webb deu uma deslizada na direção e o filme ficou aí parecendo um desenho. Mas é uma franquia que tem seus fãs e provavelmente vai fazer sucesso. E o Hobbit lá de volta outra vez. Cara, uma jornada inesperada, foi muito chato. Filme no passado. Não tinha história, ele não precisava ter dividido em três filmes, mas eu achei que ele conseguiu dar uma arrumada na Desolação de Smaug. Eu achei que não tem ritmo, tá bem melhor, fez jus aí ao Peter Jackson, ao J.R.R. Tolkien, e eu achei o segundo filme bom. Então eu acho que o terceiro, a Warner não vai perder isso, mas foi assim, eles levaram um banho de água fria nos cinemas, porque não arrecadou tanto quanto eles esperavam, talvez por causa da recepção morna de Uma Jornada Inesperada. E o Hobbit não tem a urgência de Senhor dos Anéis, que eles precisavam salvar a Terra-média, e é uma jornada. É um filme sobre um dragão e uma história de vingança, então não tem aquele contexto todo e não é não tem a importância do Senhor dos Anéis, mas tô esperando. Então, dos cinco, o filme que eu mais espero, cara, é 300, Ascensão do Império.
Bom, desses aí, começando a falar de 300, eu gostei do primeiro filme, assim, achei bem legal, assim, não achei nenhum filmaço, mas achei pelo visual do filme e espero desse segundo filme, 300, A Ascensão de Império, mal. Velocity 7, ao contrário do Marafon, eu não gostei muito do sexto filme, eu preferi Operação Rio, e achei a história meio, mais ou menos, meio fraca em alguns momentos. Eu não sei o que esperar do sétimo filme, não sei o que eles vão fazer, enfim, não, eu acho que é uma franquia que já tá saturada, eu acho que poderia ter parado já, eu acho que já deu. Transformers, Era da Extinção, eu não quero ver de jeito nenhum, detestei o segundo filme, detestei o terceiro, o primeiro é legalzinho, mas o segundo e o terceiro não dá nem pra rever hoje em dia, não consigo. E esse quarto filme parece ser um filme também bem ruinzinho. Não tem os atores dos três primeiros filmes, né? Mudaram o elenco todo, então, cara...
Também já deu, né?
Pô, não dá, cara. Já deu. Transformers já deu. Já o segundo e terceiro foram horríveis, eu detesto Transformers. Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, eu gostei do primeiro filme, Espetacular Homem-Aranha. Achei legal, bem melhor que o terceiro filme daquela do Sam Raimi, o terceiro que foi horrível. É legal, não é nenhum filmaço. E segundo, pelo trailer, pela história, pode ser que eles podem ter o mesmo problema que houve no terceiro filme lá da trilogia antiga, de ter muitos vilões e não conseguir resolver a história. Vamos esperar, apesar de que pelo visual eu acho que vai ser interessante, mas pode ser que eles podem errar e fazer um filme bem ruim. E cara, eu ia falar do Hobbit, eu gostei muito do segundo, A Desolação de Smaug, gostei muito pra dizer a verdade. O primeiro, apesar de muitos acharem chatos, eu gostei. E esse terceiro, cara, pra quem leu o livro, espera-se assim, um filme bem épico, vai ter a batalha que vai ter no filme. Então, desses cinco, eu espero muito do Hobbit em primeiro lugar, sou muito fã da série, e o Espetáculo Homem-Aranha 2, pra mim também, são esses dois, são mais esperados, e 300 também, mas pra Velocity 7 e pra Transformers, de jeito nenhum, nem de graça, eu vou no cinema ver esse filme.
300, realmente, A Ascensão do Império, assim, eu não tava esperando uma continuação do primeiro, né, porque eu achei bem redondinho. Pra falar a verdade, eu também nem espero. Acho que não, o cinema não precisava dessa continuação, não deixa nenhum gancho, nada assim. Apesar de muitos que quiseram ver o desenvolvimento sobre o Chest. Mas ele nunca foi tão um personagem assim pra gente ter essa curiosidade em cima. Por isso que eu até falo, eu vejo essa continuação por um personagem de uma atriz. Eva Green, cara. Desculpe, Rodrigo Santoro, mas eu verei.
Mulher de respeito, né?
Eu até gosto do primeiro. Também não tenho nada, assim, não acho esse um exemplo. Oh, meu Deus, que filmaço, mas gosto, é bacana, e eu acho que até o visual foi meio revolucionário na época, o Zack Snyder já mostrando na época que tinha aquele domínio todo dele de cenário gráfico e visual, tudo que ele gosta, né? É um filme legal. Vamos ver como é que vai ser esse segundo. Velozes e Furiosos 7, cara, eu gosto do Operação Rio e do último, né? Do 6. Eu gosto. Acho que, como o Renato até falou bem, eu também achei que parou o filme de ser focado só em corrida e começou a ser um filme policial mais voltado pra assalto mesmo. Inclusive, depois que entra o personagem do The Rock, a gente sente que fica um filme bem mais voltado pra isso, né? A perseguição em termos de você ver o engendramento da polícia contra a equipe dos assaltantes, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo eles se unindo por uma ameaça em comum, uma ameaça que os dois têm que resolver. Isso foi interessante. Fez, acho que, os dois últimos filmes da franquia crescerem. Só que a morte do Paul Walker, realmente, eu acho que foi a tragédia que a franquia não esperava. E vai catapultar realmente a franquia, assim. Eu acho que eu tenho em mim que eles vão dar um fim no Brian, o personagem do Paul Walker, o Brian. Eles vão ter que finalizar o Brian de alguma maneira, deixar o personagem morrer, mostrar essa morte, mostrar algo desse tipo, né? Não acredito que eles vão refazer o filme todo, não. Não, não tem muito, assim. Eu acho que não vão por esse lado. Até porque acho que já tava 60% do filme já finalizado pelo James Wan, né, que é um diretor bacana. Foi ele que dirigiu Invocação do Mal, aí, o terror do ano e tal. É um filme que já vai ser muito esperado e visto justamente por essa, né, por esse entorno que houve lá depois da morte do Paul. Então, vamos ver. Eu não te espero muito, mas se for pra finalizar com, né, dando esse desfecho no personagem do Paul Walker e os demais personagens, Vin Diesel, The Rock, que eu gostei muito dele na inserção do filme, vale a pena ver. Quem já tava gostando da franquia como eu, não vai querer perder esse sétimo. Agora, Transformers, A Era da Extinção é aquele tipo que a gente... Eu falo, cara, depois do primeiro Transformers, acho que, não sei porque, realmente, dá dinheiro na bilheteria, é uma franquia de sucesso, é rentável financeiramente, então beleza, né? Se financeiramente tem retorno, a gente vai até o 10, mas, cara, a qualidade, sabe? É o Michael Bay dando pirueta com as câmeras, é o Michael Bay deixando o espectador zonzo, são personagens altamente unidimensionais e chatos.
E a história é a mesma, né? Não muda nunca.
Não muda, o que vai mudar são os robôs, o que vai mudar são as cenas de destruição, qual o prédio que vai cair dessa vez, qual a rua que ele vai querer destruir, é isso, cara, isso é Transformers. E infelizmente, os robôs que tinham, olha isso, a série que tinha um peso na animação, né, os Transformers tinham um conteúdo na animação, foi transformado em filme pra vender boneco, cara, depois que o Michael Bay tomou. Então eu não espero, o filme que eu menos espero do ano. E o Espetacular Homem-Aranha 2 é aquela coisa assim, eu gostei desse, eu concordo com o Renato ao falar que foi desnecessário, realmente foi um reboot muito precoce, devido realmente ao desentendimento que houve com o Sam Raimi e a Sony, que eles romperam ali. Era pro Homem-Aranha ter continuado na mão do Sam Raimi, só que no terceiro foi realmente uma tragédia, tanto que eu gosto muito da trilogia, só que aquele terceiro é uma pedra no nosso pé.
Mas eu achei melhor que esse ainda, cara.
Não, aí é que eu ia falar. Apesar de eu achar muito desnecessário o remake com o Andrew Garfield, eu gostei, cara. Assim, teve um divertimento que eu acho que o próprio personagem tem nos quadrinhos. E eu defendo muito o Andrew Garfield. Eu sei que eu vou muito contra a maré nesse sentido, né? O pessoal nada a favor do Tobey Maguire. Eu gosto também do Maguire. Mas eu achei o Andrew Garfield muito mais fiel ao que o Homem-Aranha é nos quadrinhos mesmo, sabe? Fisicamente até falando, então. Eu acho assim, não é um filme que me desagradou em nenhum momento, apesar de... Concordo que não precisava ter esse remake, pelo menos naquele ano. Não precisava, não. Podia demorar mais 6, 7 aí numa boa. As pessoas que... A própria Marvel queria dar continuidade, a Sony queria dar continuidade, então eu entendi. Mas não acho essa bomba toda, como muitos falam, que o primeiro não. Então, assim, o que esperar do 2 é que eu queria aquela diversão do que o primeiro teve, só que eu realmente tô meio com umas ressabiadas aí em relação a essa junção toda de vilões, que é realmente o que foi a grande precariedade do terceiro filme. Então, não sei a que ponto o Mark Webb, que também concordando aí que ele tá perdendo um pouco a mão em termos de, assim, tá virando uma direção muito mais plastificada, né? E não era, ele era um diretor muito criativo, ele fazia quase, ele tinha uma assinatura, ele era um diretor meio autoral, a gente percebe lá no pelo filme do caramba, esqueci o nome.
500 dias com ela.
Isso, eu ia falar 500 dias com Summer, né? Mas então, pois é um filme que você vê a criatividade dele, mas a gente não pode cobrar muito, porque ali é um outro gênero, né? Ali tem um gênero muito diferente, é romance-comédia, né? Comédia romântica, enfim. Mas eu gostava dessa criatividade. Eu já não tô vendo mais tanto. No primeiro você já vê que ele é muito diretor de estúdio, e eu tô achando que ele vai continuar assim no segundo. Mas é um filme que eu queria ver, apesar desse subtítulo muito ruim mesmo, concordando com vocês. Ameaça de Electro parece aquele...
Anos 80,
filme,
né?
É filme B de vespertino, né, que passa em cinema em casa, assim, da vida, assim. Cara, o Hobbit, também achei esse título estranho, Lá e de Volta Outra Vez, eu não gostei muito desse subtítulo aqui, não. Mas eu também achei o primeiro filme, eu tenho muitas ressalvas com o início do Hobbit, A Jornada Inesperada. O início do filme, eu acho muito, muito arrastado. O segundo, já eu acho uma dinâmica um pouco melhor, apesar de também ter umas passagens ali, que eu acho que é uma encheção de linguiça que o Jackson faz no meio do filme, né? Da desolação de Smaug, eu senti um peso melhor, eu senti mais seriedade vindo do Jackson, eu consegui presenciar mais os anões, a gente sente mais a presença de cada um dos anões, que realmente são os personagens, fora o Bilbo junto, são os personagens que vão fazer a desenvoltura do filme. Então eu tô botando mais fé nesse terceiro, porque é a conclusão de tudo, né, o grande desfecho, e vai ser realmente, eu tô acreditando, cara, eu acho que ele tá evoluindo. Eu acho que o primeiro realmente eu achei bem mediano, o segundo eu já gostei, eu acho que eu tô esperando bem mais agora desse terceiro. Então é um filme que eu tô esperando também.
É, eu fico aqui então com 300 Ascensão no Império. Esse daí eu vi o trailer, mas no cinema. Eu não corri atrás pra ver o trailer. Eu acho que vai ser interessante, com muita cena de ação aí, vai ter brigas ali com barcos e etc, né? A gente vê o pau comendo mesmo, né? Que é justamente depois ali, né, do desfecho do Leônidas com seus soldados e tal, né? Então vai ser pancada rolando aí, provavelmente o filme todo, né? Velozes e Furiosos 7, não tô interessado em ver, apesar de eu gostar aí do James Wan, acho ele um bom diretor, mas realmente não tô muito interessado, é mais mesmo por causa das circunstâncias pelas quais eles estão tendo que passar aí, né? E passaram, enfim, né? E, enfim, tendo que adaptar isso tudo, vamos ver qual vai ser o resultado do filme, né? Transformers, Michael Bay, né? Espetacular Homem-Aranha 2. Eu acho que vai ser melhor do que o primeiro, apesar de eu achar que já tem muito vilão no filme. Tem o Electro, tem o Rhino, tem o Duende Verde, ainda tem o relacionamento dele com a Gwen Stacy, ainda vai ter lá o Harry Osborn, etc. Então, quer dizer, não é à toa que... É, não é à toa que acabou. Já
bem que cortaram, né?
É. Exato. Pois é, muita coisa pra desenvolver, né, cara? Acho que vai ser um filme aí de pelo menos umas 2 horas e 20 de tanta coisa que vai acontecer nesse filme, né? Que
geralmente eles deixam com 90 minutos e vão jogando, né? A Sony
tem... Eu acho que vai terminar no quarto a história. Talvez corte pra alguma coisa no meio, no final do filme, né? E continue a história no quarto filme. Acho que vai ser um gancho muito pro terceiro filme, aliás.
Porque o primeiro eles deixaram um monte de coisa no ar.
Eu acho que no segundo vai ter muito vilão assim que vai ser jogado pra que no terceiro seja desenvolvido. Vai ser meio assim.
A morte dos pais dele, né? A morte dos pais é uma coisa que eu acho que vai ainda ser uma trama a ser trabalhada em vários outros filmes do Homem-Aranha.
Terceiro ato do primeiro com o lagarto, cara, eu achei terrível. Na ponte. Que coisa mal feita, mal explicada. O personagem some no meio da história. Não sei, bom.
Eu acho que há potencial aí, né? Eu vi só, no máximo, aquele teaserzinho lá e tal, que aparece o Rhino e o Electro, né? A transformação dele e tal, né? Acho que há potencial aí pra alguma coisa. Apesar de eu achar realmente que ele tá aí muito mais palmandado do que realmente um diretor autoral, né? Normal, até porque ele é bastante iniciante, né? É o terceiro filme dele, esse. E o Hobbit lá de Volta Outra Vez, né? Que é realmente o que eu tô esperando. A gente, inclusive, mencionou lá no Baderna quando gravamos sobre o primeiro Hobbit, né, que realmente o interessante da história vai ser o final. Então a gente tá meio que tendo que engolir essa encheção de linguiça aí que o Peter Jackson tá fazendo nos filmes, né, até chegar naquele clímax ali que eu acho que vai ser tão épico quanto as batalhas ali do terceiro Senhor dos Anéis, né. Então, se eu tivesse que escolher aqui realmente qual que eu gostaria de ver, cara, eu confesso que eu tô mais interessado no Homem-Aranha do que nos demais filmes. Quero ver aí também o 300 e tal, mas eu tô mais interessado no Homem-Aranha, eu acho que há potencial aí. E o Hobbit, talvez o Hobbit também, mas justamente por causa do final do filme do que por causa da história em si, já que eu estou de saco cheio da Terra-média e eu não acredito que o Peter Jackson tá fazendo isso com a gente, cara. Porque a gente tem lá a trilogia do Senhor dos Anéis, né, que é muito bem estruturada em todos os sentidos e muito... Pra mim é muito perfeita, a verdade é essa. Eu não vejo grandes defeitos ali, não. Coisas que me tirem do filme. Então a gente tá naquela vibe ali de, pô, vamos ajudar o Frodo, né? Eu estou contigo, Frodo. Vou jogar o anel contigo lá e tal. Mas, cara, nesse Hobbit, o primeiro fraco, o segundo fraco também. Cochilei aí na sessão do segundo filme, enfim. Mas eu quero ver o final. Eu quero ver o final. Eu quero ver o final da parada, né? Eu tô meio que saco cheio de todo mundo. Não tô mais me importando com a história, né? O problema é isso. E quando a gente para de se importar com a história, a gente para de prestar atenção no que tá acontecendo e vai só empurrando com a barriga, né? Então, vamos ver aí o que o Peter Jackson consegue fazer, se ele consegue finalmente fazer alguma coisa aí tão digna quanto ele fez no Senhor dos Anéis, na trilogia Senhor dos Anéis clássica. Chegamos aqui então no top 5 do ano e temos Capitão América 2, O Soldado Invernal, Noé, Robocop, Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1, ou seja, a terceira parte da quadrilogia, né? Ou melhor, é isso mesmo, né? É a terceira parte. Isso. Não, na verdade, uma trilogia, porque vai ter 3.2, né? Enfim. Tô me confundindo. Mas enfim. Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1 e X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. E aí?
Vamos lá. Top 5. Bom, Capitão América, primeiro filme do universo Marvel, achei o segundo mais fraco, atrás de Homem de Ferro 3. Muita gente fala que é melhor que Thor, que o primeiro Thor, mas eu gostei muito mais do primeiro Thor que do Capitão América. Eu achei o começo muito legal, achei que o Chris Evans ficou bem, mas a hora que entra a história do Caveira Vermelha, eu achei que eles deram uma viajada, o filme ficou chato. Eu achei o final bem chatinho, na nave, eles lutando antes ele cair no mar e ser congelado. E não gostei muito do primeiro filme, mas esse segundo filme eu tô botando fé, vai ser aí o Capitão América junto com a Viúva Negra, e eu acho ela uma personagem muito carismática. Eu achei que ela roubou a cena dos Vingadores, eu achei que ela foi ali a personagem principal. A Scarlett Johansson deu um show na cena que ela fala com o Loki, que ela finge que ela tá chorando, e dá aquelas viradas, você vê que a mulher é foda.
Você
e
eu tô botando um monstro. Você é um monstro.
Cai uma lágrima, e ele fala, porque meu plano é esse. Ela fala, obrigado, e sai andando. Ela batendo no Jeremy Renner, socando a cabeça dele, fala que é função cognitiva. E eu acho que ela que vai salvar o Capitão América 2, tô botando fé. Os Vingadores criou aí um universo muito legal pra dar sequência nos filmes. E Thor 2, na minha opinião, foi o melhor filme solo da Marvel. Eu achei que eles conseguiram elevar o primeiro filme de uma maneira única, ficou bem melhor, o filme ficou muito bem feito, tirando a última cena pós-créditos, que é os dois se beijando no final, que eu achei meio viajado, aquilo não é uma cena pós-créditos, eles poderiam ter colocado no final, mas Capitão América 2 eu tô botando bastante fé justamente por causa disso, porque a Marvel ela tá sabendo criar um universo nos cinemas fantástico, que eu só tenho medo de eles pegarem com Guardiões da Galáxia, mas tô botando fé no Capitão América 2, porque se ele seguir a linha do Thor, que o segundo foi bem melhor que o primeiro, eu acho que vai ser um filme fantástico. E o Chris Evans tá muito bem no papel principal, tem o Samuel L. Jackson, e eles vão dar sequência aí aos eventos dos Vingadores. Noé, cara, que trailer é aquele? Darren Aronofsky, depois Cisne Negro, Russell Crowe, Emma Watson, Logan Lerman, Anthony Hopkins e Jennifer Connelly, que eu amo de paixão, eu acho ela uma puta atriz. E, meu, eu sei que Noé é história bíblica, muita gente torce o nariz, mas pelo diretor, não tem como. Pelo trailer, eu achei fantástico. Ele conseguiu dar um toque de visão científica, a guerra do Russell Crowe com Anthony Hopkins, as cenas de ação. Eu acho que vai ser um dos filmes mais fantásticos do ano, mesmo porque ele já provou aí com Cisne Negro e com os últimos filmes dele, mas Cisne Negro eu achei que foi uma pegada mais blockbuster, que o cara ele sabe fazer filme de arte com conteúdo blockbuster. E eu acho que isso, tipo Chris Nolan, e eu acho que isso é um puta ganho pra Hollywood, então eu tô botando muita fé no Noé. Robocop, não sei, vamos lá. José Padilha, cara, Tropa de Elite 2, não tem como eu elogiar o filme. Pra mim é o melhor filme nacional até hoje. O cara deu um show de direção, de roteiro. Só que o problema é, primeiro filme dele em Hollywood, é um filme de estúdio. O meu medo é que cataram o cara só pra fazer ali o filme, colocar o nome dele, e o filme ser um filme da Sony. Teve briga, saiu numa história aí que o Padilha tinha reclamado, que ele tava servindo só pra pôr o nome dele, que ele não tinha, ele não podia mandar em nada no filme, que ele tava só servindo de gaiato.
Os produtores estavam tendo a mão de ferro total sobre ele, né? Então ele reclamou numa entrevista aí, até num site ele falou isso, né? Ele, minha liberdade tá sendo tolhida aqui, né? Ele falou isso.
Mas pelo trailer, tô botando fé. Eu acho que tem um contexto político aí, social, muito parecido com Tropa de Elite, e eu acho que é um assunto que o José Padilha domina. A direção dele sempre é muito segura. Tem, de novo, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Michael Keaton. Então eu acho que tem tudo pra ser um filme bom. Meu medo é ser um filme de estúdio. Novamente, a Sony, eles gostam de vender brinquedo, então eles querem socar tudo que eles podem no filme pra conseguir aí ganhar dinheiro com licenciamento, tipo o espetacular Homem-Aranha e Homem-Aranha 3. Então meu medo é esse. Mas eu confio no José Padilha e eu espero aí que ele consiga colocar a mão dele no filme, e vai sair um filme fantástico, mesmo porque o primeiro filme já é um clássico cult, e esse tem tudo pra ser. Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1, depois vai ter a parte 2, o jeito de Hollywood ganhar dinheiro, dividindo sempre o último filme em duas partes. Cara, eu achei Em Chamas fantástico. clássico. Já tinha gostado de Jogos Vorazes. Também é um filme aí, ele pega a vibe do Crepúsculo, de blockbuster, mas ele tem todo um contexto social no fundo, que é aí a indústria do entretenimento, Big Brother, é a menina que tem que batalhar, todo mundo assistindo, e é pão e circo. E eu acho isso muito legal. E eles conseguem pegar isso e fazer do filme um evento, fazer um blockbuster pra agradar aí os adolescentes também. Que se os adolescentes não entenderem a história, tem a Jennifer Lawrence fazendo um triângulo amoroso, a la Crepúsculo. E eu gostei muito de Em Chamas, achei um dos melhores filmes desse ano, achei que eles conseguiram fazer um filme melhor que o primeiro. Então eu tô botando muita fé na esperança, sem contar que tem adição aí da Julianne Moore, e o elenco é de primeira também, tem vários astros aí de classe A de Hollywood. E a Jennifer Lawrence, que conquistou Hollywood um tapa só e ganhou o Oscar ano passado, esse ano eu já tô até vendo ela ganhar Oscar de coadjuvante por Trapaça, que a menina conquistou Hollywood aí num tapa só. E o meu filme mais esperado, o melhor trailer dos últimos anos, cara, fiquei apaixonado pelo trailer. Eu achei o X-Men Primeira Classe o melhor de todos, que voltou aí o Bryan Singer, ele fez o X-Men 2, que também é fantástico. Gosto muito do X-Men 3, apesar dos críticos não gostarem, eu achei que foi um filme legal, apesar de eles colocarem todos os mutantes que eles podiam. Cara, a ideia do roteirista de matar três personagens num filme, num blockbuster, foi sensacional. O filme tem um toque de drama, mataram o Professor X, mataram a Jean Grey. Mataram o
Ciclope.
E eu achei genial, apesar dos críticos torcerem o nariz, eu achei aí que ele chegou no patamar do segundo filme, mas o melhor foi o Primeira Classe, na minha opinião. Então eu tô meio com medo aí do Bryan Singer assumir de novo e voltar ali no tom que foi o segundo filme. Mas tem tudo pra ser épico, juntou o elenco dos dois filmes, da primeira trilogia com Primeira Classe. E é uma história épica, né, cara? Eles vão mandar o Hugh Jackman, era pra ser a Kitty Pryde, mas é claro que o estúdio ia colocar o grande astro deles, que é o Hugh Jackman, pra voltar no passado e mudar aí a história. Então acho que tem tudo pra ser um filme épico. Já anunciaram a sequência, que é Apocalipse. Então eu tô botando muita fé. Pra mim foi o melhor trailer desse ano, o de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, e uma das melhores prévias do último ano. Na Comic Con eu tava lá, eles mandaram todo o elenco do filme, e foi assim, cara, tinha gente chorando na plateia. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso na minha vida, só com o Crepúsculo, mas não conto.
E Crepúsculo não é filme, né, cara?
Mas a minha opinião é o mais esperado. É o segundo mais, o filme mais caro da história da Fox, atrás só de Avatar. Também não conta, porque o James Cameron ficou 10 anos trabalhando no vocabulário do filme, no 3D e tudo mais. Então eu tô botando muita fé, eu acho aí que vai ser um dos melhores filmes desse ano em termos de blockbuster.
Cara, eu vou começar aqui discordando do Marafon, porque eu gostei do primeiro Capitão América, achei até melhor que o Thor. Os dois Thor, o primeiro Thor acho fraco e o segundo mais ou menos, mas Capitão América eu gostei do primeiro, então o trailer me agradou e eu espero muito desse Capitão América 2. O Noé é aquele tipo de filme que pode dar muito certo ou não, porque ele é baseado numa história, um épico bíblico, então pode ser que o diretor siga a história como é na Bíblia ou pode ir para um outro caminho que pode tornar-se polêmico. Já falaram nos bastidores que o filme é bem diferente da história, muda muita coisa, então isso pode ser meio que atrapalhar o filme por causa do público em si. Então é aquele filme que pode dar muito certo ou não, eu espero muito pelo filme, principalmente por causa do elenco. Tem o Russell Crowe, Jennifer Connelly, que gosto pra caramba dela. Então é aquele filme que eu tô com o pé atrás. Não sei se pode ser muito bom ou não. Robocop também, tô esperando pelo José Padilha. Gosto muito do Tropa 1 e 2. O trailer eu achei, assim, mais ou menos. Foge um pouco da história do filme clássico, que é incomparável. Espero um bom filme do Robocop, apesar de estar com o pé atrás em relação aos Jogos Vorazes. Esperança Parte 1, também espero. Gostei do Em Chamas. O primeiro Jogos Vorazes eu acho mais ou menos, mas o Em Chamas é bem legal, assim, não é nenhum filmaço, mas é um filme que dá pra ver, divertido. Espero muito desse terceiro, que vamos continuar a história da menina, enfim. E o X-Men de Futuro Esquecido não tenho o que falar, porque vai ser, eu acho que vai ser o acontecimento do ano 2014. Eu acho que unir os dois elencos, eu acho que vai ser um filmaço, um filme bem esperado pra mim. Achei o trailer sensacional, espetacular. Então, pra mim, o X-Men vai ser tipo o filme do ano de 2014, entre outros. Mas X-Men, pra mim, tem tudo pra ser um ótimo filme.
Capitão América 2, eu também, assim, eu primeiro, ele, pra mim, foi bastante divertido. Foi um filme que eu acho que tava dentro daquela cartilha Marvel, só que com uma pegada até um pouco mais séria. Eu gosto muito do início do Capitão América. E me surpreendeu o Chris Evans, sabe? Eu tinha até um preconceito, vamos dizer assim. Eu achava, nem sei, pode ser embasado em preconceito. Mas eu não gostava realmente da atuação dele, eu não ligava muito, porque ele nunca tinha me convencido. E quando eu vi Capitão América, ele me convenceu bastante como Steve Rogers. E porque o Steve Rogers, ele é o Capitão América, ele é o personagem centrado, muito certinho, né? Porque ele é um cara centrado, é um herói muito assim, muito cheio de regras mesmo, de autocrítica e julgamento. Mas ele passa uma, vamos dizer assim, um dilema, sabe? Ele tem um dilema. E o Chris Evans consegue transmitir isso. E transmitiu isso em todo momento do Capitão América. Até acho que realmente o Caveira Vermelha é o tom cartoon do filme. Quando entra o Hugo Weaving ali, percebe que é o momento mais Marvelzinho de ser, né? Porque a Marvel tem isso. Qualquer filme dela, você sente que ainda quer agradar os adolescentes, pré-adolescentes. Então, tem sim, o primeiro Capitão América tem esse lado ainda cartoon. Mas eu, em comparação ao Thor, eu gostei ainda mais do primeiro Capitão América. Então, por isso, eu tô esperando muito esse segundo, e o trailer me agradou demais. Eu vi o trailer e me parecia um trailer muito sério, né? Pegando já a seriedade que tem no início do primeiro filme, do primeiro Capitão, e o trailer todo já me comprou, né? Já consegui ser convencido pelo trailer do Capitão América 2. Então, tô esperando. O Noé tá sendo uma das produções mais polêmicas, né? Acho que do ano, talvez, se for destacar, um filme que tá sendo bastante comentado em termos de polêmica, de troca aquilo, troca isso, refaz roteiro. O roteiro foi refeito, várias passagens do roteiro acabou sendo refeito. O Darren mesmo, ele tá supervisionando tudo. E, cara, eu sou um fã do Aronofsky. Eu acho ele um dos diretores mais autorais dos últimos tempos. Eu acho que quando você pega um filme do Darren, você percebe a mão dele ali, você sabe um talento que o cara tem descomunal. E desde quando ele já começou fazendo filme, assim, já os primeiros independente, bem Nolan mesmo, né? Os primeiros filmes você já sentia um lado muito autoral. Você pega o Pi, o Darren Aronofsky, ele é muito assim, ele é um diretor complexo, né? Um diretor que gosta de trabalhar o psicológico como espectador, né? Você não tá vendo só apenas um filme como entretenimento, você tá vendo ali realmente uma experiência. E o Noé, ele foge um pouco disso. Então, ele realmente, ele tá, cara, pra mim é um fio, ele tá no fio da navalha. Por quê? Pelo trailer, realmente é um trailer grandioso, se você não vê o lado autoral do Aronofsky, que é onde eu acho que tá o talento dele, você percebeu um filme mais de estúdio, eu acho que pode ser realmente um grande erro. Pode ser aí a grande falha. Não ser muito um filme do Aronofsky, ser mais um filme de estúdio, uma superprodução. Até porque o Aronofsky nunca foi de fazer uma superprodução. O Cisne Negro mesmo, que é um filme muito bem produzido, não é um filme com cara de blockbuster. Eu acho, não é, de toda a filmografia do Aronofsky, é o filme mais blockbuster dele, né? A gente pode dizer assim. Então, eu tô só com essa suspeita, né? Será que vai ser um filme mais autoral, um filme mais de estúdio? Mas o trailer realmente é grandioso. O trailer, assim, te impacta. Quem já viu o trailer sabe que tem cenas, assim, bem já, né? Pra estabelecer como épico mesmo. Então, e o elenco tá muito bacana. Russell Crowe passa a credibilidade, Emma Watson, Anthony Hopkins, olha só, e Jennifer Connelly, realmente tava até já sentindo falta dela, uma ótima atriz. Robocop, cara, se a gente tava falando de polêmica, tá aí outro aqui que... Mas a polêmica tá em torno dos cinéfilos, né, dos fãs, realmente, do original, que eu tô entre eles. Tem um carinho especial pelo primeiro, do Paul Verhoeven. Eu acho até que é engraçado, né, o primeiro, ele chega a ser de uma ultra-violência, que hoje, nos tempos do politicamente correto, ele seria meio que banido da Sessão da Tarde, e não seria passado na Sessão da Tarde dos anos 2000, mas ele foi muito difundido nos anos 80. Eu lembro de criança, pô, ok, 87, 88 que o filme é, e pô, eu com 8, 9 anos ali, vendo, assistindo direto, né, sabe, passando tela quente e sem cortes, assim. Depois ele começou a ter seus cortezinhos clichês da Globo. Mas é um filme que é funcional até hoje, é um filme que funciona muito nos tempos ainda. Se você pegar o primeiro Robocop, você sente o peso, você sente a crítica que tem ali por trás do filme, né, das grandes corporações, do estilo de vida americano, tem muito isso. E vamos, acho que até por isso que o Padilha, ele gostou, ele aceitou, né, fazer esse remake, e tem esse lado que ele gosta de mexer, esse vespeiro aí da crítica social. E o Padilha, ele destrincha muito bem isso. Só que, será que os produtores, os engravatados, realmente não estão por trás de tudo? E é essa a minha grande dúvida, porque ele chegou a dar uma entrevista num site. A primeira entrevista dele sobre o filme, ele reclamou muito. Ele falou que ele tinha uma liberdade inicial, que agora já ali, bom, 50% do filme já filmado, ele não estava encontrando. Ele falou que ele estava batendo muito de frente a vários obstáculos e barreiras, que a produção tava colocando pra ele. E que isso era complicado pra um diretor trabalhar, já que o diretor justamente quer uma liberdade. Ele quer fazer a cena que ele acha, o enquadramento que ele quer, do jeito que ele quer, o clima que ele quer estabelecer no filme. Parece que ele reclamou muito no início. Só que levou uma chamada. Levou uma chamada. 3 meses depois, ele mudou completamente esse diálogo dele. Tanto que a gente ainda podia encontrar essa primeira crítica, essa primeira entrevista dele no YouTube, em que ele reclama, e agora tá difícil encontrar, porque parece que a última entrevista foi ele falando, não, tá bacana, vocês vão ver. Foi até, eu acho que foi um evento estilo Comic Con. Ele falou, não, tá bacana, vocês vão ver, pô, tá legal. Ou seja, foi só elogio, e eu achei aquilo meio artificial. Então a primeira entrevista dele, pra mim, valeu mais, sabe? Ele tava realmente puto. Então isso me deixa os dois pés atrás em relação ao Robocop. Com certeza, eu vou querer ver no cinema por causa do estigma que o primeiro eu tenho com o primeiro filme. Jogos Vorazes, cara, é aquela coisa. O primeiro não me agradou. Eu acho bem filminho, bem Sessão da Tarde, pra sabe, bem pra quase juvenilzinho, só pra adolescente. O segundo já tem uma pegada interessante. Já tem você já vê uma seriedade, né? Você já sente que os personagens amadureceram, né? A direção tá mais assim, parece que tá mais centrada, tá mais segura. Os atores estão melhor, eles estão se sentindo melhor, né? Interpretando aqueles personagens. Incluíram atores de gabarito, né? Você vê o Philip Seymour Hoffman agora ali atuando junto ao lado do Donald Sutherland. E continua ali Elizabeth Banks, continua o Harris, continua aqueles caras do Stanley Tucci. É a síndrome Harry Potter, né? É assim, o elenco adulto é fenomenal. Então, e tá crescendo. Tá pra mim igual o Hobbit. Tá cada filme tá ganhando um ponto a mais. Então eu tô esperando já essa esperança, parte 1, né? Que foi dividida aí. Eu tô esperando essa continuação ser ainda melhor. Aqui em chamas, né? Cara, com certeza aí eu tenho que concordar com os meus amigos aí que X-Men Dias de Futuro Esquecido, acho pra mim ao lado de Interestelar e Como Treinar o Seu Dragão 2, né? Como animação, é um dos que eu tô mais esperando. Eu vi o trailer do X-Men Dias de Futuro Esquecido, pô, sabe? É que é o tipo de produto que já te convence, porque tá colocando uma dramaticidade ali já muito grande. Você não vê só ação, você não só vê cenas cortadas e bem editadas pra fazer o público ver só cenas corridas de ação, né? Ah, que legal, olha só. Você vê uma dramaticidade, você vê o Magneto sofrendo, você vê, sabe, o Xavier falando com ele mesmo, né? O Xavier do passado e do presente, se encontrando e tentando passar uma lição, um dilema naquilo tudo. Quer dizer, tá uma coisa bem, bem épica, sabe? Parece o segundo filme de Dá Tudo Errado, sabe? O Império Contra-Ataca dos X-Men. Parece que tá muito pra esse lado. E o trailer me convenceu demais. E o elenco, né, cara? Não tem como a gente não falar desse Dia de Futuro Esquecido sem mencionar o elenco estelar que conseguiram reunir. Porque pegaram todos os X-Men do
Bryan Singer. Da trilogia original, né?
Da trilogia original, do Bryan Singer. E pegou o First Class, que eu também aí acho que é o melhor de todo o universo do X-Men. Eu considero o First Class o melhor, assim. Eu acho que ali tá a seriedade dos mutantes que eu sempre quis ver, que nos quadrinhos já pincelava demais, bastante. E o First Class conseguiu respeitar muito isso. Então eu tô achando que o Bryan Singer tava supervisionando o primeiro, né? Muita gente esquece, mas o Bryan Singer não dirigiu, mas supervisionou todo o primeiro filme, dirigido pelo Matthew Vaughn, inclusive. Teve uma direção muito, muito bacana dele. Eu tô achando que é aquela coisa. Tem uma direção, pode até cair pra aquele lado do primeiro X-Men, que é uma coisa ainda meio pipoca, né? Meio blockbuster. Mas o segundo eu já acho, né? O segundo X-Men mesmo, eu já acho que ele começa a ter uma seriedade ainda mais com a franquia. Eu acho que tem tudo pra ser um filmaço. Eu não tô vendo aí muitos riscos, muitos pontos a se duvidar, não. O trailer já me convenceu de cara. É um dos que eu tô mais esperando no ano, com certeza.
Então, acho que esse segundo Capitão América, por se passar em dias atuais e tudo, acho que vai ser realmente mais interessante, né? E trabalhando ali com a SHIELD, etc, né? E estando mais... Não é... É o primeiro filme aí, realmente, de grande orçamento do Aronofsky, né? E realmente trouxe aí um elenco muito bacana. Eu espero aí que realmente ele consiga fazer um filme realmente muito legal, porque tava batendo de frente com o produtor, etc, né? A gente já mencionou aí. E há potencial realmente, né? Apesar de a história já ser batida, né? Eu não sei se de repente pode ser spoiler de Bíblia, mas chove durante 40 dias, 40 noites, né? E Noé tá lá na sua arca e tal, e salva os animais e blá blá blá. E aí você pensa, pô, mas pra que fazer do Noé se é uma história que já foi, né? Quase um remake, né? Se bem que agora vai ter uma coisa mais épica ali no meio, né? E vamos tomar a arca, que não sei o que, né? No trailer, né? Eu vi no cinema também o trailer, achei bem legal. Pelos efeitos também, né? E por toda essa polêmica que teve em volta, né? Que o nego tava cortando ele, etc, né? E ele é realmente um cara muito autoral e fala muito sobre o lance de obsessão, né? Em toda a sua filmografia. Mas, enfim, realmente há potencial aí pra ser um excelente filme. Robocop, eu também tô interessado, né? Porque aquilo. Acho que o fato do primeiro ser um filme bastante marcante em todos os sentidos e realmente ser um filme bastante atemporal, você pegar assim pra fazer um remake desse filme, que eu acho realmente tão perfeito, né, feito pelo Paul Verhoeven lá nos anos 80, e aquilo, acho que pra ver um remake a gente tem que deixar um pouco de lado esse lance do saudosismo e tem que embarcar naquele novo universo, naquela nova história que o cara vai contar, né? Então, quer dizer, foi até uma coisa aí que muita gente ficou meio que chorando aí por causa do Homem de Aço. Ah, mas o Super-Homem não mata, que não sei o que, enfim. Mas deixa isso pra lá, depois a gente comenta. E eu acho que há potencial aí realmente, o elenco tá muito bacana, principalmente o elenco de apoio, né? Samuel Jackson, Michael Keaton, Gary Oldman, e enfim, acho que vale a pena aí realmente assistir o filme, acho que vai ser muito legal. Jogos Vorazes, A Esperança, o Marcel, ele comentou aí, falando sobre, fazendo a comparação com o Hobbit, né? Eu já comparo justamente com a franquia X-Men. Eu acho que o primeiro Jogos Vorazes tá muito X-Men 1 e o segundo Jogos Vorazes é muito X-Men 2, né? Então você tem aquela expansão de universo e são outros problemas e outras coisas que o cara já tem que enfrentar. Esse é A Esperança, parte 1. Tô realmente interessado de assistir aí. Eu gostei do segundo, apesar de ter cenas ali que são meio redundantes, né? Se a gente for lembrar que tem aquele lance lá de os tributos fazerem entrevista e blá blá blá, né? Aquilo daí pra mim é minha extensão de linguiça. E Jogos Vorazes mesmo, primeiro filme você vê que é muito realmente o pão e circo, né? Aquela coisa bem arena romana e tal, né? Tanto que o formato ali da cúpula não é quadrado, ele é redondo, né? Pra lembrar justamente um coliseu pós-moderno, apocalíptico, distópico, enfim, né? O segundo filme ele já é realmente mais político do que o primeiro. E esse terceiro daí vai ser uma coisa mais épica mesmo, né, mais guerra corpo a corpo, né, e não tem mais Jogos Vorazes, agora são realmente as pessoas ali batendo de frente com o sistema, né, e realmente não sei pra que fazer dois filmes pra mostrar o final dessa história, mas enfim, vou acompanhar, principalmente por causa da Jennifer Lawrence, e o elenco também de apoio é muito bom. E X-Men, Dias de Futuro Esquecido, que eu considero realmente que vai ser o filme de 2014, então não vou nem falar mais nada sobre isso, porque enfim, todo mundo já falou aí, pra não ficar repetitivo. E pra gente encerrar então, qual que seria aí o top 5 de vocês dos filmes dentro dessa lista aí dos 25 que vocês mais estão esperando? Fala, Renato.
Eu começo?
Pode ser.
Eu começo?
Isso. Sim.
Vamos lá então. Eu que fiz a lista. Então, meu top 5 é esse top 5 mesmo. O mais esperado aí pra mim é o X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Em segundo lugar, Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1, por causa do fenômeno que foi o segundo. Em terceiro lugar, Robocop, por causa do José Padilha. Em quarto lugar, Noé, por causa do trailer. E em quinto lugar, Capitão América 2, Soldado Invernal, por causa do universo que a Marvel conseguiu criar aí no cinema, e pelo que foi os Vingadores 2 e o Thor 2.
Olá, Dudu. Bom, boto aqui em primeiro lugar o X-Men, Dias de Futuro Esquecido, pra mim um dos mais esperados. Segundo, o Hobbit, lá de volta outra vez. Em terceiro, Interestelar, do Nolan, não tem como falar desse filme. O quarto, Planeta dos Macacos, que agora é chamado Confronto, né? E em quinto lugar, o Espetacular Amanhã 2, Ameaça de Electro. Esses são os 5 pra mim mais esperados.
Bom, vamos lá. O meu primeiro vai ser Interestelar. Realmente, como eu falei, pra mim um filme do Nolan é um evento. Eu já acredito, eu vou cegamente como Tarantino. Não importa se vai ser, mas eu vou querer ver. É o mais esperado pra mim. Segundo, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Com certeza. Eu adorei o First Class, então não posso deixar isso passar em branco, né? Terceiro, vai ser a animação Como Treinar o Seu Dragão 2, porque eu sou realmente um apaixonado pelo primeiro. Eu adoro aquele. Uma das melhores animações da década pra mim, sem exagero. O terceiro, o quarto no caso, né? Eu ficaria com Planeta dos Macacos, O Confronto, porque eu também adoro o primeiro filme. Eu gostei demais daquele final. Até me emocionou. Eu acho que foi uma saga que é aquela coisa, eu consegui acompanhar o que seria o vilão, né? Já que todo mundo já estava estabelecido, né? Há décadas, o grande vilão do planeta, da franquia Planeta dos Macacos sempre foi o Macaco César. Mas como aquilo tudo começou? Como? Por que ele chegou a ficar daquele jeito? Como é que engendrou toda essa personalidade dele? E tivemos isso no Planeta dos Macacos, a origem. Então, pra mim, aquela foi foi o que faltava, né? Assim, foi o que me deixou mais, que eu gostei demais do primeiro. Então, tô esperando demais. Quarto mais esperado é realmente o Planeta dos Macacos, o confronto agora, não é o despertar. E o último, quinto, é Godzilla. O trailer, acho que de todos os três, eu acho que foi um dos que mais assim, é um que só remake, tá, eu tava assim naquela coisa, né, remake, poxa, mais um, e pra quê, né, o primeiro já não foi legal, mas depois eu vi o elenco, depois eu vi o trailer, eu vi quem tava envolvido, eu vi assim, todo, realmente, os responsáveis por trás desse filme foram os grandes vendedores desse filme pra mim, então eu comprei fácil, é o quinto mais esperado do ano pra mim, com certeza, é Godzilla, e Bryan Cranston aí, pra mim, já é um dos melhores atores dessa geração inteira.
Beleza, então eu vou começar aqui, em quinto lugar eu colocaria Mercenários 3, pela diversão de ver os caras em mais uma situação ali, onde vai ter tiro, explosão, porrada e bomba. Em quarto lugar, eu coloco Planeta dos Macacos. Em terceiro lugar, eu coloco O Espetacular Homem-Aranha. Em segundo lugar, eu coloco X-Men, Dias do Futuro Esquecido. E em primeiro lugar, eu vou colocar Interestelar, porque é o... Não. Novo filme do Christopher Nolan e ficção científica. Então, tem aí três filmes de ficção científica, um filme de tiro, explosão, porrada e bomba e um filme de herói. Acho que vale aí essa listagem. Acho que foi legal. Então é isso, chegamos ao final dessa edição. Deixa aí então aberto para os ouvintes para mandarem aí seus comentários. Se gostaram dos nossos comentários, a gente comenta em cima dos comentários que vocês comentaram. Ih, me enrolei.
Legal. Quem quiser fazer a própria lista aí embaixo também, colocar nos comentários. Acho que no próximo Cinepopcast a gente podia pegar as três melhores listas e ler aqui, uhum, e falar se a gente concorda com a pessoa ou não. Uhum. Então deixe seus comentários, falem aí os filmes mais esperados por vocês, façam a lista de vocês. E no próximo Cinepopcast a gente vai escolher as três melhores ou as três piores listas e ler aqui e comentar.
Perfeito, é isso aí. Então deixe seus comentários, suas listagens, tragam aí filmes que a gente não listou aqui, até porque foi você mesmo que fez essa lista, não foi, Renato?
Foi.
É, eu não entendi porque que você botou Academia de Vampiro. Você gosta da chupação de peixe, né?
Cara, Crepúsculo.
É o Crepúsculo, né?
Em contraponto, ele lembrou dos Mercenários 3, né? Olha só.
Então é isso, galera. Ficamos por aqui e voltamos muito em breve com mais um Cine Podcast. Tchau!